Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. A boa nova aos homens. Uma vez na Terra, o diabo não perdeu um minuto. Deus se pressa em enfiar a cogula beneditina, como hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fez as delícias da Terra, todas as glorias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-lo para rectificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as historias que a seu respeito contavam as velhas beatas. O sim, sou o diabo, repetia ele, não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e aroso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá. Tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei de ele um troféu e um labaro, e eu vos darei tudo, tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, o intus inferentes, congregar, em suma, som, as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma, era umas vezes subtil, outras cínica e deslavada. Clamava ele virtudes e aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que te declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta, e a filha uma esgalgada. Aira tinha melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa, canta a colera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu os melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Esope. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lucullo, mas das suas ceias foi a gula que realmente o fez imortal. Mas ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados, ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão neforícola, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira. Pois não faltaria nunca aos seus com o fuctrúculo das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras, e ao próprio talento. As turbas corriam atrás de ele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção de elas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem, o braço direito era a força, e concluía, muitos homens são canhotos, estudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapé, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é, não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Negal é cair no absurdo e no contraditório. Pois não há mulheres que vendem os cabelos. Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem em amigo. E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem. Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo. O que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto me merecer duplicadamente. E decibia, examinava tudo, rectificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injurias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calunia gratuita. mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária, ou de outra espécie, nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa, e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal salva, todavia, a única excepção do interesse. Mas essa mesma excepção foi logo eliminada, pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para rematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obscuro grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de São Diel de Próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma das marquesas de antigo regime. Leve a breca o próximo. Não aproximo. A única hipótese que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias. Porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns díspulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapa à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. Mas 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão nos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria.